nosso tema de hoje: cresça, mas com saúde emocional. Eu quero já começar lendo o livro de Gênesis 26, versículo 34 e 35. No domingo passado vimos aqui a vida de Esaú e Jacó, e aqui nós vamos ver mais uma do Esaú. Gênesis 26, versículo 34 diz assim: Esaú estava com 40 anos de idade quando se casou com Judite, filha de Beeri, um hitita, e com Basemate, filha de Elom, outro hitita. As duas foram um tormento na vida de Isaac e Rebeca. Na tradução de Almeida fala: as duas se tornaram em amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Na Nova Versão Internacional fala: elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Nesses últimos domingos estamos falando sobre crescimento. E hoje eu não quero falar de crescimento de agenda, crescimento de resultados, não é do mundo de negócios que eu estou falando do mundo interior nosso, da nossa alma. Eu quero falar daquilo que define muitas vezes a nossa vida, que é o crescimento emocional. Isso porque tem muita gente aí que está, entre aspas, está funcionando, dando certo, mas é uma pessoa tóxica. Você vê isso às vezes porque as pessoas medem o sucesso pelo resultado. E medem, por exemplo, a empresa está crescendo, então o cara é muito bom. Ele pode ser bom nos negócios, mas pode ser uma pessoa tóxica que está pisando em todos os funcionários ou marionetando seus funcionários, fazendo seus funcionários virarem pequenos robozinhos a favor do sucesso dele. Isso acontece em diversas esferas da nossa sociedade. Muitas vezes você vai encontrar que existem pessoas que não está saudável, e porque a pessoa não é uma pessoa saudável por dentro, as atitudes dela começam a atormentar a vida dos outros, amargurar, gera amargura nas outras pessoas. O contrário de uma pessoa emocionalmente saudável é uma pessoa tóxica. Ele não é só doente da alma, ele também adoece as outras pessoas que estão ali ao redor, perto. Ele contamina estas outras pessoas. Algumas vezes nós mesmos assumimos alguns padrões tóxicos e poluímos o ambiente, contaminamos outras pessoas. Existem situações até mais graves, eu vou fazer apenas um ponto aqui, porque existem situações graves em que aquela pessoa tem comportamento não somente desagradável, mas aqueles comportamentos que chegam ao extremo de violência emocional ou até mesmo de violência física. Portanto, eu vou citar algo aqui até fora da minha mensagem, mas que eu acho importante numa palestra pública, assim, dizer algo como isto, que é uma nota importante, que se você vive uma situação de violência, seja ela física ou emocional, eu me refiro aqui à agressão, isso não é para ser só um incômodo para você. Procure ajuda, procure proteção e procure aconselhamento sério. Na nossa sociedade hoje já existem gatilhos para isso, já existem recursos para isso. Mulher, se você está sendo agredida fisicamente, procure a delegacia da mulher, existe aí a Lei Maria da Penha, pode usar, porque covarde que bate em mulher tem que ir para a cadeia. E é importante dizer isso, porque às vezes no meio cristão a mulher está apanhando do marido e recebe aconselhamento, que eu falei, aconselhamento sério, porque tem gente que fala: não, minha irmã, resiste, ora pelo teu marido. Minha irmã, exatamente, ora pelo teu marido, mas vai lá na delegacia e deixa a delegada cuidar do resto. Você continua em oração, mas deixa delegado para o resto. Eu só sou a favor de uma coisa, porque eu sei também de mulher que bate em marido. Então eu sou a favor de criar a lei Mário da Penha. É. Precisa dessa também. Tem gente que acha que eu estou brincando. Eu conheço mulher que bate em marido. Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu não estou aqui para carimbar ninguém. Deixa eu explicar. O alvo dessa mensagem não é acusar, o alvo dessa mensagem é trazer cura. Até porque algumas pessoas, preste bem atenção nisso, algumas pessoas, mesmo que ela seja tóxica, deixa eu dizer, ela não é uma pessoa má. Algumas situações é uma pessoa machucada, cansada, sem perspectiva, e isso começa a ir vazando. Aqui eu não estou falando de agressão, tá, gente? Aqui eu estou falando de gente que está azeda por dentro. Ela está tão azeda que ela azeda todo mundo ao redor. Ela está tão azeda por dentro que ela pisa em todo mundo, ela perturba o ambiente. Por que que ela está assim? Eu consigo trazer uma boa imagem para vocês. Nossos filhos têm diferença de 9 anos um para o outro. Eu me lembro que um brinquedo do meu filho mais velho, quando o mais novinho cresceu, eu fui pegar o brinquedo que guardamos, né? E ia ser do mais novo. E quando eu fui ver ali o brinquedo, eu não havia tirado a pilha do brinquedo. Então a pilha vazou. E não só a pilha se tornou inútil, como ela também estragou o brinquedo. Nós somos como essas pilhas. A gente está aqui para ser usado, para usar nossos dons, buscar realização. Quando não fazemos isso, a gente azeda, a gente oxida, né? Como é o caso das filhas, e a gente vaza. E aí nesse vazamento a gente acaba estragando outros também ao nosso redor. Pode ser que essa pessoa pode ter sido vítima de uma outra pessoa tóxica que a contaminou, ou talvez adoeceram emocionalmente por serem criadas em famílias tóxicas, e por causa disso criou-se um padrão. Foi o que ela viu em casa. Então ela acaba repetindo isso na subsequência. Existem também, gente, lugares que são tóxicos. Alguns de vocês já trabalharam em empresas que o ambiente é tóxico. Lá todo mundo fala mal de todo mundo. Lá os chefes são os piores exemplos que você tem. E isso azeda a gente também. A gente acaba levando para casa o azedume que recebemos de dentro do trabalho. Então o ambiente é contagioso, e não é só empresa que é tóxica, não, vamos jogar aberto, gente, tem igreja tóxica, tem igreja assim, que abusa das pessoas. Não estou falando só de abuso, de só tirar dinheiro do povo, não, tem igreja que desgasta os voluntários em favor da estrutura, e aí a pessoa se desgasta, se acaba na vida só para fazer aquela estrutura funcionar e tornar célebre o nome dos seus líderes somente. É tóxico isso, porque não está interessado na pessoa. Muitas pessoas, muitas igrejas até mesmo, com esse ímpeto de vamos crescer, vamos, parece Torre de Babel, né? Vamos tornar notório o nosso nome, né? Com esse ímpeto, acaba se esquecendo que nós temos aqui gente. A igreja tem que ser mais é pronto-socorro, ou local de acolhimento, ou, sabe, a igreja tem que ser um retiro espiritual, onde a gente recebe abraço, onde a gente recebe também correção, mas para o nosso bem, onde a gente percebe, puxa, desde que eu estou ali, eu estou crescendo na vida. É isso que tem que ser a igreja de Jesus. A igreja não pode ser um peso na vida das pessoas. Agora, vamos trazer para a gente. Porque vale aqui uma pergunta que tem que ser uma pergunta humilde e sincera. Uma pergunta para você fazer para você e eu faço para mim. Tem algo em mim que está pesando nos outros? Tem algo em mim que pesa para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu pai, ou para quem convive comigo? Tem algo em mim assim? Porque é comum a gente achar que o ruim é o outro sempre. Mas olhar para dentro de si é uma atitude saudável. Eu preciso deixar uma frase muito clara aqui com vocês. Deus não está te acusando. Deus está te chamando para a cura. É isso. Então, se você se vir em alguma situação que eu estou falando aqui, não é para condenar você. Se isso se te incomodar, é simplesmente para você mudar aquilo e ficar bem. É para o teu bem. É para a tua saúde, é para a tua cura. Voltando aqui agora ao texto bíblico, as esposas do Isaú se tornaram um tormento para Isaac e para Rebeca. Eu fiquei pensando no texto e tentando encontrar o porquê, porque o texto não dá detalhes. O que eu vi no texto é que elas eram de outra cultura. Culturas diferentes chocam. E é preciso se fazer pontes entre as culturas. E se a gente trouxer para a nossa vida, quando há um casamento, já são duas culturas de famílias diferentes que se juntam. Isso sempre tem choques. E muitas vezes você leva a cultura dos seus pais para dentro da sua casa. E você acaba levando, vamos lá, você mulher, você leva a tua mãe para dentro da tua casa, em você. Você homem, leva o jeitão do teu pai para dentro da tua casa, em você. Vamos lá, meu querido, não é horrível você olhar para o lado assim na cama na hora de dormir e ver que você está casado com a sua sogra? Não dá, não dá. A gente leva isso dentro de nós e isso precisa ser trabalhado. Lembra do conselho bíblico? Conselho bíblico: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, casamento para dar certo é igual equação matemática. Primeira coisa, elimina os parentes. É o jeito de dar certo. Queridos, a Bíblia é muito realista com relação ao ser humano. Então, a Bíblia mostra, por exemplo, alguns personagens e locais e momentos que são tóxicos, e mostra também pessoas que mudaram o ambiente tóxico num ambiente saudável. Vou citar vários aqui para vocês. Saul, por exemplo. Saul, o ciúme dele, a inveja dele de Davi, tornou o ambiente todo de uma nação pesado. Você pega, por exemplo, Absalão. Absalão, por causa de uma amargura que ele criou com seu pai e não resolveu aquele problema, o cara quis dar golpe de estado no próprio pai. Trairagem. Dividiu pessoas. Tudo porque não resolveu questões do coração. A Bíblia mostra várias pessoas que são assim. Por exemplo, tem uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela se tornou rainha e ela dominava tudo, ela era controladora. E ainda casou com um cara que era um rei, eu chamo de Beá, de boca aberta, porque o cara não fazia nada. E a mulher controlava o marido, né? Controlava o reino, controlava a população, e aí ela quis controlar até os profetas. Aí surgiu um que embate com ela, que é o Elias. Então você vê que era uma pessoa que usava de intimidação. Por quê? Porque é aquela pessoa que gosta de mandar todo mundo ao seu redor e massacra, pisa nas pessoas ao seu redor. A Bíblia também fala de alguns ambientes assim. Sodoma, por exemplo. Sodoma, a Bíblia mostra que o pecado de Sodoma foi a sua próspera tranquilidade, está lá no profeta Ezequiel. A prosperidade de Sodoma tornou Sodoma arrogante. Esta cidade massacrava pessoas que vinham de fora, massacrava outras culturas, massacrava outras cidades ao redor, cidade arrogante. E Deus disse: eu ouvi o clamor dessas pessoas, por isso ela foi julgada. Naquela cena em que você conhece, onde eles quiseram ali chamar para fora os visitantes que estavam na casa de Ló, que por acaso eram dois anjos, mas para eles eram dois estrangeiros que estavam ali. A questão ali não está tratando sobre homossexualidade, ali está tratando sobre humilhação. É aquilo que se faz algumas vezes em cadeias com alguns homens, é humilhação. é mostrar quem manda. E aquele ambiente era tóxico. Nínive, por exemplo, ela tinha uma maldade social. Corinto, por exemplo, essa sim tinha imoralidade na cidade, e dentro da igreja tinha competição, lugares tóxicos. Mas a Bíblia mostra que é possível mudar esse ambiente. E aí quando a gente vê Jesus, gente, eu gosto da seguinte cena, eu vou usar uma cena como parábola, ok? A cena real, mas eu vou usá-la como parábola. A cena real é, Jesus está dormindo tranquilo dentro de um barco, do lado de fora uma tempestade e na parte de cima do barco os homens desesperados, acordam Jesus, o senhor não se importa que a gente morra, e os caras eram pescador, Jesus era carpinteiro, os caras pescadores com medo do mar. Jesus se levanta, dá ordem, para o vento, para o mar, tudo fica tranquilo. Essa é a cena. A minha parábola disso tudo é o seguinte, que quem tem paz dentro de si, consegue acalmar a tempestade. Tempestade não se acalma com apavoro, se acalma com paz, e a paz vem de dentro para fora. Então Jesus, sendo um homem de paz, aonde ele entrava ele mudava. Ele entrou na casa do Zaqueu. O Zaqueu era um homem que usurpava o dinheiro do povo, era um homem que massacrava as pessoas pelo dinheiro. Pois bem, num encontro com Jesus, ele muda deste homem para um homem generoso, abençoador. Jesus, por exemplo, se encontra com a mulher samaritana, uma mulher repudiada na cidade, uma mulher que já passou pelas mãos de muitos homens, mal falada na cidade, mas Jesus olha para ela com olhos de misericórdia, responde às perguntas do seu coração. Esta mulher se torna testemunha viva e surge ali pessoas que passaram a crer em Jesus em Samaria por causa da mulher samaritana. Jesus transforma aquele lugar. O endemoniado gadareno, por exemplo, um pária da sociedade, aquele que todo mundo desprezava e mantinha distância, como as nossas cidades hoje fazem com os moradores de rua, mas Jesus deu dignidade para aquele homem, transformando a vida daquele homem. É isso que Jesus faz. Até mesmo teve um cego que Jesus estava ali na região de Betsaida, e chega um homem para ser curado, ele tira o homem do vilarejo, cura o homem e depois dá um toque para ele, não volta para o vilarejo. O texto não fala que o vilarejo era um lugar tóxico ou algo parecido, o texto não fala isso, mas é o que deu a entender para mim. Jesus tira o homem de lá. Então muitas vezes Deus, para tratar com a gente, ele nos tira de algum ambiente para tratar com a gente melhor, e às vezes até fala, você não está pronto para voltar para aquele ambiente, senão você vai perder tudo. A Bíblia nos ensina o seguinte, Romanos 12, versículo 17 ao 21. No início do culto, iniciamos lendo um trecho de Romanos, eu pego um trecho menor aqui agora. Leiam comigo, Romanos 12, versículo 17 ao 21, diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, vai queimar a consciência do indivíduo. E o versículo 21, você pode ler comigo? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Nota que Deus fala assim, não vinguem a vocês mesmos. Deus fala assim, você não sabe se vingar. Quando você vai se vingar, você vai exagerar, você vai errar, aí você vai ser tão ruim quanto a pessoa que fez algo contra você. Então Deus está falando, deixa comigo, eu faço no modo certo. Mas Deus, entendendo o ser humano, ele falou o seguinte, dá lugar para a ira, ou seja, como diz um outro texto, irai-vos e não pequeis. Então é possível você ter ira, mas não pecar, é possível, Você faz isso quando você dirige na Marginal Tietê? Passa alguém ali do teu lado, quase arranca teu retrovisor, o outro te fecha, o outro ainda te fecha e depois buzina contra você e ainda faz um gesto obsceno para você. Vai dizer que não te ira naquele momento? Te ira naquele momento, mas, meu irmão, guarda teu coração, meu irmão. Aquela pessoa, daqui um minuto, não faz mais parte da tua vida. Deixa ele embora. Ele está ruim com ele mesmo, por isso que ele está jogando isso para cima de você. Não aceita o lixo que estão jogando para cima de você. Então, nós precisamos aprender a criar ambientes saudáveis ao nosso redor. Uma das características aqui da nossa comunidade, você já deve ter notado se você frequenta aqui há algum tempo, é que a leveza é um princípio para nós. Pode notar que às vezes nós até usamos um slogan, uma igreja leve. É porque nós queremos que aqui seja um ambiente de cura. Nós entendemos que uma vida cheia de regrinhas e cheia de cobrança vai adoecer você. Agora, leveza não é que Deus é superficial, não é isso. Leveza significa menos pressão e mais verdade. Eu coloco a verdade sobre a mesa, não sobre a tua cabeça. Não vou pressionar você, mas nós indicamos o caminho. Como a Bíblia mesmo diz, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande por ele. É a instrução. É importante que você saiba que nossa visão pastoral aqui para a nossa comunidade é que nós não queremos ficar enchendo você de peso e cobrança, porque no dia a dia a vida já é pesada demais. Aí na igreja fica aquela cobrança o tempo todo, tem que multiplicar, tem que não sei o que lá, tem que fazer alguma coisa, fica essa cobrança psicológica, você quer tal coisa? Não, você tem que comprar a camiseta, hein? Porque tem que ajudar. Meu irmão, não tem que nada, para com isso. Aqui é lugar para a gente adorar a Deus, cultuar o Senhor, servir o Senhor, tem que ser um lugar leve. Muitas pessoas passam pressão a vida inteira, o dia todo, chega na reunião da igreja, tem que ser uma coisa leve. Eu confesso para vocês uma coisa, eu não frequentaria uma igreja pesada. Isso é coisa minha, eu não frequentaria. E saiba uma coisa, algumas pessoas falam, a igreja leve é a igreja que o pessoal fala, é igreja de porta larga. Não, gente, se você chama esse lugar de igreja, tem que ter porta larga mesmo, porque é uma questão do bombeiro que tem que todo mundo sair, não é? Então, é por isso, mas eu quero te dizer uma coisa, aqui a gente leva Deus muito a sério. A gente leva Deus muito a sério nesse lugar. Mas é importante você saber, meu querido irmão que gosta de peso, que nós levamos a Deus muito a sério, mas Deus é leve. Quem é pesado são os seres humanos. Deus é leve. E quem ensina isso é Jesus. Em Mateus 11:30, Jesus falou o seguinte, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, a minha mochila não tem chumbo. É isso que Jesus está dizendo. Andar com Jesus não é pesado. É isso. O que acontece com muitas pessoas é que, para levar uma vida saudável, essa pessoa ela precisa começar de algum ponto. Então é importante você começar a cuidar daquelas coisas em que você pode lidar com a sua vida. Muitas vezes a desordem por fora da vida da gente é um reflexo de uma desordem por dentro. Então a desordem por dentro ela vira peso, vira irritação e a irritação pega e desorganiza todo o resto da vida. Pode notar, se um dia você tivesse, sabe aquele dia que você acorda de pijama do avesso? E você está chato. Vamos ser sinceros, talvez você não queira nem arrumar a tua cama. Aí você pega, toma o seu café e já deixa a pia suja. Sai para o trabalho e bate a porta. Dirige mais rápido naquele dia, buzina quando vê alguma coisa. Você está irritado, você começa a perturbar tudo ao redor. Nota que então a desorganização de fora está refletindo uma coisa lá de dentro. Meu querido irmão, leve uma vida mais leve. Sempre que eu posso, eu gosto de começar fazendo uma limpeza na minha mente, na minha vida, no meu caso, até na minha agenda. para tentar deixar tudo mais leve. O normal da vida é ela ficando pesada, ela começa a ficar pesada. Esse é o normal, é o comum, mas a gente tem que sair disso. Traga esse princípio de leveza, criando ambientes saudáveis, por exemplo, na tua casa. Traga para dentro da tua casa uma leveza, assim, torna a sua casa leve emocionalmente, emocionalmente leve, ou seja, uma casa sem gritaria, mais bate-papo, mais diversão, saber lidar com os seus azedumes. Lá em casa a gente tem um código entre nós, quando um de nós está azedo, porque todo mundo pode ficar, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, isola. Quando a pessoa tem noção de que ela está azeda, ela fala para os outros, ó, me deixa hoje, me isola. Porque se não isolar, vai brigar, ou vai falar alguma coisa que vai ferir o outro, isola, deixa a pessoa quietinha, ela vai se resolver com Deus, ela vai se acertar, daqui a pouco volta bonitinha, entendeu? Então, torna a tua casa leve emocionalmente, torna a tua casa leve também fisicamente. O que é isso? Meu querido, para de acumular coisa. Nós estamos numa época que tem coisa de tudo, você compra pela internet e tal, e começa a encher de coisa na sua casa. Você já percebeu que até algumas coisas que você ganha é porque a pessoa não queria mais na casa dela, então ela deu para você? Aí vai acumulando coisa na sua casa. Então, meu irmão, se desapegue, doe, e só deixa aquilo que realmente te serve. Traga esse princípio de leveza para todas as áreas. Por exemplo, eu citei aqui sobre a mente, faz uma faxina na mente. Tem memória ruim? Leva diante de Deus e perdoa quem você precisa perdoar. Não fica carregando, sabe, carregando morto com você, perdoa. Sua mente, ela tem que estar livre para novas ideias. Tem muita gente que perdeu a criatividade porque anda de cabeça cheia o tempo todo. Seu pensamento está pesado, por quê? Porque você fica lá nas redes sociais vendo comentários de outros ou vendo vídeos que falam de teorias da conspiração. Aí você anda na rua com medo, você trata as pessoas diferentes. Meu querido, leve uma vida leve, meu irmão, leve. Tem uma coisa que nós precisamos fazer, e entenda, o que é cultura? Cultura é aquilo que você faz por um hábito repetitivo, se torna sua cultura. Então, olha só, nós precisamos criar uma cultura de organização. Quando a gente tem uma cultura de organização, tudo fica mais gostoso ao nosso redor. Quer ver um exemplo? Alguns de vocês aqui, se não muitos, talvez tenham alguma ajudante que de vez em quando, uma vez por semana, ou sei lá quantos dias na semana, vão e te ajudam a limpar a sua casa. Alguns de vocês têm isso. Ou vocês têm na sua família aquele dia que vocês tiram para uma faxina. Vamos pensar no depois. Depois que a casa está limpinha, cheirosinha, está tudo mais, não é gostoso? Por que não pode manter isso? É aquela regra, usou, lava, tirou a roupa, joga no lugar certo, põe para lavar, organiza as coisas, tem coisa velha, joga fora. Tem gente que fica guardando agora pote de margarina, gente. Ah, isso pode ser útil para alguma coisa. Cá entre nós, alguns de vocês que já tomou cápsula de remédio, alguma coisa, você sabe como é que é o marketing hoje, né? Até vidro de remédio é bonito hoje, tem uns que são bonitos assim e tal, aí você fica com dó de jogar fora. Ah, eu preciso arrumar alguma coisa para guardar aqui. Ah, vou guardar botão, pronto, guardar botão aqui. Gente, uma casa desorganizada, presta bem atenção, pode ser só a ponta de um iceberg. A casa pode estar refletindo o interior daquelas pessoas. Um dos sinais de que estamos desorganizados é que essa nossa desorganização começa a refletir ao nosso redor. Isso não se refere só na casa. Olha o teu celular, seu computador. Às vezes você não acha as coisas, mais por desorganização que eu estou falando. Aquilo pode ser um espelho do que eu estou falando. São tralhas do consumismo digital, tudo desorganizado, você não acha nada. Alguns aí, a própria mesa de trabalho é assim. Você precisa ajudar organizando. Organize a sua bagunça mental, organize a sua mente, organize a sua casa, sua mente e sua vida. Tem uma coisa que eu entendo que é o seguinte: a desordem, ela é natural. É a organização que precisa de disciplina. Grava bem isso. Nota, por exemplo, vamos lá. Tua cama está lindinha, cheirosinha, arrumadinha. Você vai deitar. Como é que vai acordar? Vai acordar desarrumada. A desordem, ela é natural. Mas você tem que ter o quê? Disciplina. Uma vez que você tem disciplina, você levantou, você arruma de novo. Não é? Eu sei que alguns têm outra doutrina aqui, não é? Falam, não, eu vou bagunçar de novo, eu já deixo aqui. Que depois é só me enfiar que está tudo ok. Não é? Querido, é gostoso pegar uma coisa arrumadinha. Então, agora, deixa eu voltar aqui uma frase que eu já te disse aqui. Nós não estamos falando essas coisas aqui para te deixar sem graça, para colocar peso em você. Não é para isso que nós estamos falando isso. Não estou falando isso daqui para te acusar. Deus está te chamando para cura. Deus está te chamando para uma vida mais gostosa. Esse é o caminho. Ande por ele. Então, mude. Note que o tempo todo eu estou falando de mudar você, e não talvez aquela pessoa tóxica que você identificou quando eu comecei a falar aqui essa mensagem. Sabe por que eu estou enfatizando em mudar você? Porque você não vai conseguir mudar o outro, você só pode mudar você. Mudando você, aquela paz interior e o seu jeito, você pode, da mesma forma que uma pessoa libera toxicidade, você pode liberar paz. A pessoa libera desorganização, você libera organização. A pessoa libera ódio, você libera o amor. O que a Bíblia diz? Vença o mal com o bem. Esse é o caminho. Então, talvez, meu querido, eu entendo, você conviva com alguém pesado. Talvez você mesmo esteja carregando pesos que não são seus, são dos outros. Mas hoje eu quero te dar aqui uma palavra de esperança. A vida não é para ser assim. Deus, quando nos criou, criou para a gente habitar num jardim, num pomar gostoso, com fruta, com cheiro, com natureza, com algo gostoso, tranquilo, vendo o pôr do sol, final da tarde, comunhão com Deus. A vida é para ser assim. Se você conhece alguém tóxico, ame, ajude, com limites saudáveis, porque às vezes a gente precisa manter uma distância segura, não tão longe, porque aí a gente não consegue ajudar, e não tão perto para a gente não se contaminar. Mas não deixe que aquela toxicidade te contamine. Então, seja saudável. Aprenda a se proteger dos outros, mas comece se protegendo de você mesmo. Quais são seus defeitos? Assuma. Corrija. Nota que Deus não fala assim, eu vou transformar você. A Bíblia diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente. Deus te dá a instrução, como você está recebendo hoje aqui. Mas é você que tem que colocar isso em prática. Mais uma vez, não estou falando isso para te colocar peso. Eu estou te falando isso para te dar esperança. É possível mudar. É possível se organizar, é possível melhorar a vida, é possível deixar a vida mais gostosa, mais leve, é possível. Eu tenho certeza que isso vai trazer para você uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida equilibrada, e você vai crescer, mas vai crescer de modo saudável, com mente e emoções saudáveis, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor para nós aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo. E para solidificar a palavra ensinada hoje, eu queria que você lesse em voz alta, junto comigo, o texto de Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. Vamos ler juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém. Querido, há um cântico antigo que dizia assim: a começar de mim quebra corações. Senhor, faz uma diferença na minha casa, mas começa comigo. Por isso que eu quero aqui fazer uma proposta para você, para hoje, hoje. Depois você renova isso de domingo para segunda. Hoje, domingo, uma proposta. Um dia sem reclamar. Olha que é meio dia só. Não é nem um dia, é meio dia sem reclamar. Promete para você mesmo que você vai tentar? Cuidado, hoje tem futebol. Um dia sem reclamar. Tem outro. Um dia sem odiar. Promete. Promete para você. Vive em paz. Um dia tranquilo. Agora, outra também. Promete que você não vai gritar hoje com alguém? Em casa? Principalmente depois do almoço, quando ficou aquela pilha de coisa depois ali para lavar a louça, e alguns assim, dando uma de miguelão, vai para o banheiro naquela hora, né? Isso acontece muito entre irmão e irmã, já percebeu? Irmãos, né? Irmãos fazem isso, né? É a sua vez de lavar a louça, ah, não, estou com dor de barriga, né? Ele teve só naquela hora, né? Promete, você não vai gritar. Agora, tem um detalhezinho: você falhou, você pegou hoje, reclamou, falhou, não conseguiu cumprir, o que você faz? Fala com Deus e recomeça, zera tudo, fala, então tá bom, a partir de agora, eu vou mudar. Não estou dizendo que você colocou um peso sobre você, é o contrário, é para ficar leve. Então se renova, vamos prometer para a gente um dia sem aquela ironia cínica, sabe, que fere a pessoa. Porque tem gente que te fere com brincadeira. A brincadeira dele, na verdade, é para ferir você, para diminuir você. E talvez esse alguém pode ser você, assim. E é cultura, às vezes você aprendeu isso dentro da tua família, da tua casa. Então, um dia sem espetar ninguém, vamos fazer isso? Então, o que, que a gente tem que fazer? Porque é interessante, Jesus fala que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Porque do seu coração saem os maus pensamentos, as palavras que machucam, não é? Isso tudo sai de lá de dentro da gente. Então, por onde começar? A gente vai começar assim: Deus, lava meu coração, muda meu coração, me muda de dentro para fora, para que assim como Jesus, eu possa chegar diante de uma tempestade e falar: paz. E aquilo se acalmar. Que Deus mude o nosso coração. Amém? Então, põe tua mão no peito e deixa eu orar com você. Querido Pai, perdoe os nossos pecados, nossos erros, a maneira como tratamos algumas pessoas. Perdoa-nos, Senhor. Que possamos viver melhor, renovar a nossa mente, olhar para a vida de uma maneira diferente. Ensina-nos, Senhor, a amar nossos irmãos, olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração limpo diante do Senhor e diante das pessoas também. Sem ódio, sem amargura, sem rancor, sem reclamo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos levar para uma vida mais de paz. Queremos crescer, mas com emoções saudáveis e mente saudável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus falou com você, agradece o teu Pai. Ele é bom. Você viu como Deus cuida de você? Deus cuida de nós. Porque Ele cuida, Ele nos orienta. E algumas vezes nos corrige, outra Ele nos dá ideias, outra nos coloca princípios, algumas vezes são mandamentos claros. Então Deus está tratando com a nossa vida. Nenhum de nós aqui alcançou a perfeição, mas vamos continuar nessa caminhada, deixando Deus trabalhar no lugar certo, no nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. Que seja uma semana de desafios para você. Que a cada dia você renove. Mais um dia sem murmurar. Mais um dia sem reclamar. Mais um dia sem odiar. Mais um dia sem fofocar. Mais um dia sem falar mal de ninguém. Mais um dia. Enfim, vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração dia após dia. Amém? Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, graça, paz, bênção na tua vida, na tua casa, na tua história. Bom domingo para você. Bom domingo. Abençoe os irmãos perto de você. Desejo um bom domingo, uma boa semana a cada um deles. A você que nos acompanha pela internet, bom domingo para você. Que o Senhor te abençoe. Boa semana, cada dia. Deixe Deus renovar aí o teu coração. Deus abençoe.